Kyo Tiamat, Draconato Monge. E nesse episódio, onde falaremos sobre a Casa do Dragão, House of the Dragon, essa série aí que o Bron vibrou.
Eu vibrei, vibraste.
Essa série aí que eu acho que é uma das séries mais assistidas, se não for a mais assistida, uma das mais assistidas do ano, né? Mas como o ano ainda não acabou, então não faz sentido nenhum.
Verdade. Tem muita coisa pra rolar ainda.
É importante falar que esse episódio terá spoilers, então se você não terminou de assistir a série, vai lá, assiste, volta aqui.
Olhe.
E eu vim com uma charada, vim preparado pra fazer essa abertura aqui com uma charada.
Ih.
E vou fazer uma charada pro Troá, que ele é um pouquinho mais burro.
Eu curto charadas, cara. Eu tenho um livro de charada.
Tá bom, então.
Que bom.
Olha só. O que foi que o Lorde Mussum da Casa de Mé falou quando ele avistou Daemon vindo voando na direção dele?
Bota o Mé e uma xaxixa.
Qual é a Casa de Mé?
Eu sei essa daí.
Eu sei que tu sabe, por isso que eu quis fazer pra ti. É porque é fácil, né?
Fácil. Muito fácil.
Lorde Mussum. Caraca, não peguei. É uma piadinha, mas eu não peguei.
Quase, ó, quase.
Tem um jogo.
Não sabe quem é o Mussum? Não, peraí. Você não sabe quem é o Mussum?
Não me lembro.
Ô, cara burro.
Ah, não, não é possível. Atrapalhou, cara.
Ah, tá, eu tô tentando.
Ah, não, não. O Troa pensou numa casa de Mé específica. Mé, ele chamava cachaça, o Troa.
Ele achou que na Casa do Dragão existia casa de Mé ali.
Uhum. Eu sei lá, é porque eu ouvi dublado, né? Vai que o Tiamat viu numa outra língua, que não é inglês nem português.
É, tem isso também, Mads.
Mads. O que que ele falou?
O que foi que ele falou quando ele viu o Daemon vindo voando na direção dele?
O quê?
Se assustou. O que que foi que ele falou?
Ele deve ter falado... Cara, não sei.
Ele falou assim, ó. Caraxes!
Ai, eu já sabia.
Tu ia adivinhar essa, né, bro?
Ah, eu sou adivinhadeiro.
Adivinhatista?
Maior adivinhador dos Sete Reinos.
O cara sabe o nome dos dragões todos.
Eu sei.
Não, mas não é difícil de saber o nome dos dragões todos.
É, então fala aí todos eles.
Drogon, Viserion...
Caldrak.
Viserys.
Aegon. Ué, o Viserion é um dragão. É um dos da Daenerys,
ó. É verdade.
Claro que é.
Não me lembro.
Parece que o jogo virou...
Não, House of the Dragon, não Game of Thrones, são outras coisas, a gente já falou do
não,
Game of Thrones.
Não, os dragões são todos, não discrimina os outros dragões. Que nem são dragões, né? São invernes, mas eu não vou entrar nessa discussão.
Ainda bem.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma piadinha e que dessa vez é verdade. Eu sempre falo que eu invento, mas não, agora sim eu inventei, as outras eram tudo copiado lá dos sites aqueles.
Dos sites aqueles, que medo de onde tá copiando.
Essa eu inventei, eu tava revisando os episódios aqui, daí eu lembrei. Ah, daí eu, putz, anotei. Vou falar agora, se preparem.
Expectativa tá alta, hein?
É de mais de 8 mil!
É. Se preparem, porque é uma coisa extraordinária agora.
Ai, meu Deus.
A primeira regra que a gente tem que saber, Troa, é não manter expectativa alta quando o Bron tenta manter a expectativa alta.
Ah, eu sempre crio, né?
Eu boto expectativa sempre lá em cima pra justamente fazer o contrário.
Ah, vamos lá.
Qual lady...
Não, peraí, antes. É pra mim, é pro Troa ou é pros dois?
Pra todo mundo. Ah, pro teleouvinte também.
Tá, você aí, teleouvinte, preste atenção que é pra você também, ó.
Qual a lady de Westeros que sempre faz tudo errado?
Ah, eu sei, eu
ah,
sei.
Ah, não, tu
eu
sabe,
sei.
Né? Então, não. Ela é muito fácil.
Eu sei, eu sei.
Então é pro Troar que eu faço.
Não vai saber, mas... Cara, tá... Nossa, tá na cara.
Tô difícil hoje. Lady de Winterfell ou de Westeros?
De Westeros.
De toda Westeros.
Dos Sete Reinos. De Essos também, se quiser.
Que erra.
Não consegue, né?
Que sempre faz tudo errado.
Que erra, do nada.
Que faz tudo errado.
É a Lady Murphy. Tava muito na cara.
Mas tá errado, né? Tinha que ser qual é a Lady de Winterfell que sempre faz as coisas ficarem pior. Aí a Lady Murphy.
Não, não prefiro a minha.
E qual que é a outra? Que você falou que tinha duas, ô Bron.
Ah, essa outra é muito ruim.
Essa outra é ruim, então não.
Essa era boa.
É da outra.
Tô deixando.
Ah, vou fazer a outra, então.
Vamos lá.
Qual o rei de Westeros que gosta de assistir seriados?
Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil.
Putz. Pera.
E o Westeros, né? Rei de Westeros.
Ah, eu sei também.
Ah,
essa é muito fácil, cara. É muito...
Eu faço
nossa,
pro Troar essa.
Não tem como Troar e errar essa, cara.
Pode pesquisar o nome das pessoas aqui?
Não. É o Viserys.
Viserys.
Ah, Viserys.
Não, o Troar conseguiu errar, sendo que só tinha um na série, né?
Isso aí. Ah, mas é que eu pensei de Game of Thrones.
O outro morreu.
Ô, Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e nem sempre o maior veículo serve pra compensar um instrumento pequeno.
Como assim? Não entendi.
Olha
aí. Como assim, cara? Como assim? Não, agora explica.
Não precisa, né?
Não, mas eu quero saber a referência, porque eu não entendi qual é a referência de...
Tu pegou, Abrão?
O maior veículo é a Veigar. Quem é que monta a Veigar?
Ah, entendi.
Entendeu agora?
Não, primeiro que eu acho que isso que você acabou de fazer é até crime, né? Você chamou, objetificou um inverno, né? Dependendo do reino, você tá é crime da cadeia, tá? Então toma cuidado com o que você fala.
Tá bom, então.
Desculpe!
E o Eamon, que é o maior espadachim da cidade, na verdade não é tão maior assim. É isso que você tá falando, né?
Não.
E aí cada um com seus padrões aí.
Troa é?
É, tem um pessoal que é mais conhecido, né? Já viu muitos espadachins pra
sim,
comparar.
Vocês gostam de uma brincadeira gostosa dessa?
Aventureiras e aventureiros! Vó no Burns e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai comentar sobre a Casa do Dragão, como falamos. Mas agora a gente vai trazer, antes de começar esse episódio, aquele que não tem nada de fantasia, mas tem tudo de ficção.
Que isso?
Que é o Robobo.
Oh.
Claro, o Robobo aquele... não é fantástico, ele é fictício.
Errou.
Não, fictício ele não existisse, né? Ele é...
Ele é fixo.
Não, ele é fixo porque ele se move também.
Frixo.
Ficcionado.
Fricção.
É, tem fricção.
Entra aí, Robobo. O Robobo tá trazendo o recadinho do correspondente da Guilda da Semana, que é lá do nosso grupo de apoiadores, a Guilda do Dragão Careca. Se você quiser saber mais, dá pra olhar
olá,
o link
pessoal.
Da descrição aí. E vai lá, Robobo. Roda o recadinho aí, que hoje a gente não tem tempo a perder, porque a conversa é longa.
E fiquem agora com o recado do nosso correspondente da Guilda da Semana.
Oi, pessoal. Aqui é o Henrique Derick, falando diretamente de Fukuyama, Hiroshima. Venho aqui para convidar vocês a participarem do grupo do Dragão Careca. Com apenas 10 peças de cobre, você tem acesso a esse grupo muito legal. Além de ajudar o Dragão Careca, continuar botando um sorriso na cara das pessoas. Vem, vamos estar esperando por vocês. Dê uma chance e vocês não irão se arrepender. Até mais, tchau, tchau.
Olha que rápido.
Foi rapidinho, né? Ele tá ficando...
Objetividade.
Não tá nem voando mais, é só um rasantezinho.
Passou voando.
Passou voando, tudo... E é isso, vamos começar o episódio ou vocês têm mais algum recado pra dar, pessoal?
Sim.
O quê?
Vamos.
Antes da gente começar, eu só queria dizer que o Bron ficou fascinado. Ele gosta muito de Game of Thrones, né? Eu também gosto bastante, mas ele ficava... No final de cada episódio, ele ia lá na guilda e ficava comentando com o pessoal sobre o episódio. Marcando tudo como spoiler ali, pra quem não assistiu.
Não, eu dava spoiler pra todo mundo. Automaticamente, magicamente, o negócio ia lá e se apagava ali. Ficava ali só pra... Né?
Automaticamente.
Mas eu, de propósito, ia lá e colocava um spoilerzaço.
É mentira!
Justo, justo.
Porque eu sou ruim.
Eu sou cruel. Eu sou mal. Eu sou vagabundo, rapá.
Incentivar de uma forma diferente.
Exato.
Assista logo antes de tomar spoiler do Bro, esse incentivo, né?
Falava a melhor parte pra pessoa querer ver.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre A Casa do Dragão.
Live action de como trigar, treinar seu dragão.
Como trigar o dragão.
Trigar.
Botando fogo em tudo.
Trigar.
Então vamos começar, pessoal. E eu já venho trazendo uma pergunta aqui que vai ser provocativa, tá? Eu já venho provocar vocês aqui. Eu quero saber se ela superou as expectativas que vocês tinham pra essa temporada, se é que vocês tinham alguma expectativa, né?
Pra mim ficou abaixo.
Que tristeza.
Abaixo da tua expectativa?
Abaixo. Eu tenho expectativa lá nas alturas, ô Tchama. Lá no dragão, lá em cima, lá. Acima do dragão.
Mas por que que ficou abaixo da tua expectativa?
É porque eu fiquei esperando, assim, foi construído. E daqui a pouco ali no quarto episódio, ô... Daí veio o negócio, daí constrói e não entrega. E aí no último episódio, onde era pra acontecer todo o negócio, não acontece. E tá, tem a desculpa, tá? Não é nem desculpa, é o motivo. Greve dos roteiristas, um monte de coisa que aconteceu ali e tal, né? O cara entende, beleza? Mas a série como um todo, analisando, né? Friamente, ficou abaixo do esperado.
Recentemente a gente fez uma análise da série do The Boys. E o The Boys, eu insisti que foi um preparo pra próxima temporada, né? Só que foi um preparo, uma ponte, digamos assim, mal construída. Muito enrolado.
Preparinho.
Botou só o básico na mochila ali e saiu de viagem.
É.
Exatamente. Já no Game of Thrones, nessa segunda temporada...
Errou!
Eu sinto que teve essa...
Game of Thrones?
Game of Thrones é ótimo, né?
É que o Troll tá assistindo a outra série.
Ah, tá.
A Casa do Dragão.
Não, essa daqui é House of the Dragon, tá, o Troll?
Exatamente. Eu acho que foi muito mais bem preparado. Apesar de que eu senti isso, né? Que, ah, parece que no final das contas teve essa coisa que vai acontecer e não aconteceu. Mas eu acho que foi muito bem construído. Tudo que teve ali foi muito bom. Eu acho que foi uma série que, pra mim, como uma trama, ela superou a primeira temporada. Mas, como cenas, talvez, memoráveis, assim, digamos, eu acho que a primeira me marcou mais.
Um monte de gente também falando do último episódio. Ah, episódio ruim, não sei o quê. Não, ele é muito bom. Só que ele não era pra ser o último, entendeu?
Exato, é. Exato.
Era pra vir algo antes ali e encerrar. É que assim, ó, mesmo que a série, claro, tem várias temporadas, ela tá em construção e tal, toda temporada ela tem que ser fechada. Ela não tem que ser encerrada, mas ela tem que ser aquele ciclo, né? Aquele mini ciclo, digamos, fechado.
Ela tem que ter uma conclusãozinha ali, né?
É, exatamente. Exato. Imagina que se uma temporada terminasse no episódio 4, que aconteceu ali, né? O início da... Não, não foi início, né? Foi a segunda etapa, digamos, da Dança dos Dragões, né? Da morte do... Vou largar spoiler aqui, tá? Porque é sempre bom falar, mas... Então, na primeira temporada, encerrou, né? A morte do Lucerys. E agora, no quarto episódio, teve a morte da Rhaenys. Isso, se terminasse ali, seria bom, entendeu? Seria uma temporada que se fechou muito
o
bem.
O cliffhanger, tu diz, né?
Exato.
Não, não cliffhanger. O encerramento. É tipo assim, o cliffhanger é... Meu Deus, o que vai acontecer agora? Olha só e tal. Mas teve ali o encerramento do arco com a morte. Essa não. Essa parece assim, não, vamos lá. E vai ter o exército. E vai acontecer. E daí o cara, não sei o que, ele vai pegar e tal. E só isso, entendeu? É como se fosse uma rampa que tu ultrapasse ela de carro e não tem o outro lado.
Ah, mas eu acho que fecha bem, cara. Porque olha só, como o fim da primeira temporada, tá? A primeira temporada finda com essa rivalidade estabelecida entre as duas ali, representando toda uma questão política por trás, tá? Mas enfim, né? Termina com essa coisa bem... Agora vai ter uma, sei lá, uma vingança, só que, né, quem é que começou o primeiro movimento desse xadrez? E aí, finda ali, com ela lá dizendo, cara, deu ruim, e agora, né, tu foi me procurar, agora eu tô indo te procurar, e a gente tem que decidir isso e tal, e aí tem aquela decisão muito maluca da mãe, e finda com as duas ali, entendeu? Com seus exércitos, eu acho que conclui bem pro que começa.
É, só que faltou um gostinho de quero mais, cara.
Sim.
Eu acho que foi essa a questão, e eu acho que isso daí até afetou no Bron, talvez, ter a expectativa dele não tão alta.
Não, mas foi ao contrário. Foi muito gostinho de quero mais, mas sem entregar absolutamente nada.
Não, pois é, mas é tipo, você sabe que a comida tá pronta, que ela vai sair, mas você não sabe se ela tem sal, você não teve uma provinha antes, entendeu?
Uhum.
Eu acho que essa que é a questão. Faltou dar uma provinha, talvez, sei lá. Imagina se terminasse, tá? Se terminasse com o Aemond voando em direção, o último take, tá?
Uhum.
O Aemond voando em direção a Harrenhal e o Daemon voando no Caraxes esperando ele.
Sim, sim.
E isso seria muito legal pro final. Que eu digo que o final não terminou num clímax muito alto.
Ah, tá. Mas tá falando pontualmente de uma cena.
Isso, exatamente. A cena pra encerrar a temporada, entendeu?
O último episódio.
Sim.
Aquilo que vai ficar marcado na tua mente como... E tu pensa assim, caraca, eu tô louco pra assistir o resto.
Assim, outra. O que que aconteceu? É justamente isso, né? Isso aconteceu e, meu Deus, eu quero ver a terceira temporada pra isso. O que que foi esse boom que aconteceu no último episódio?
É... Foi um monte de coisinhas, né?
Exatamente. Tiveram várias pequenas coisinhas, assim. E talvez não tão pequenas, né?
Se o pessoal navegando lá encontrasse, sei lá, os Greyjoy, por exemplo, no final, assim, sabe? Acho que podia ser uma coisa legal.
Eu acho que os Greyjoy nem existiam nessa época ainda.
Errou! Claro que existe, meu.
Eu não lembro deles aparecendo.
Eles mencionam, sim. Eles iam tentar buscar a aliança.
Não, peraí. A aliança que ele tá buscando lá, que o Lannister tá buscando, não tem nada a ver com o Greyjoy.
Eles mencionam os Greyjoy.
Mas aquela aliança lá que o Lannister teve que brigar na lama no último episódio, ali não tem nada a ver. Aquilo ali é Essos.
Não, não é essa. Aquilo lá é outra coisa. Os piratas. É outra parada.
Sim, sim.
Que, por sinal, é muito massa. Aquela personagem lá é muito incrível.
E é engraçado porque ele ficou surpreso ali, né? Que o Lohar, como é que a gente vai ter filho? Daí ele fala, das minhas esposas.
Ah, exatamente.
Ele vem... 50 esposas, não é?
Quantas esposas?
Ele vai ser usado tipo boi pra procriação, tá ligado? Aquele estouro de raça. Aí, o que foi aquela cena da Batalha da Lâmpada? Só faltou ter um sabonete caindo ali, cara. Começar a cantar no fundo. Kuma, 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 rei.
Kuma, kuma, kuma.
Não é? Kuma, kuma, rei? Não é isso que fala?
Não é bumba?
Ah, eu não sei.
Bumba?
Uba, uba.
Você...
Uba, uba.
Pode ser uba, uba também.
Uga, uga.
Alô, é outro alô meu.
Mas, cara, em resumo, pra mim, eu acho que fecha, mas eu entendo que faltou uma cena final que parecesse, assim, pra eu sentir mais vontade mesmo de seguir. Eu acho que falta, assim.
Faltou um cliffhanger, cara.
É,
eu acho que isso que não teve.
Eu acho que tem muito cliff e pouco hanger.
Pouco hanger.
E sabe o que que acontece, cara? Se tu parar pra observar a série, ela tem um episódio que fica muito no alto, na ação, no negócio, que eles gastaram todo o dinheiro do CGI, aí no outro é mais conversa e discussão e política, tá? Aí depois o próximo é naquele pico do CGI de novo e depois conversa e política. Só que daí eu acho que na ordem ficou ruim, entendeu? Porque daí eles terminaram com o que é mais conversa e política em vez de ser um desses picos de ação de CGI. Aquela batalha, até que o Troá comentou, eu fiquei muito brabo quando terminou esse episódio da Raena, né?
Que a véia morre?
Gente, os elegantes.
É.
A véia.
Como é que é? A Raena é o nome dela? Eu não lembro.
É.
Não.
A morte da Raena ali, eu achei...
Rhaenys,
né? Por que que eu vou na pilha do Troll?
O Rhaenys. Isso. Depende do sotaque.
Que a Rhaenys morre, pra mim, cara, aquela batalha ali era pra ser o último episódio. Só que eu não gostei muito dessa batalha. O meu lado nerd do fanservice adorou, cara, porque é uma batalha de dragão no céu, a gente nunca viu isso.
Tem muita coisa legal, cara.
Eu não lembro de ter assistido isso em nenhum lugar. Tem os filmes de Dungeons and Dragons que tem umas coisas lá, mas é mal feito, né?
O Aemond tenta matar o irmão, cara. Isso aí foi a jogada.
Sim.
Aí ele playou.
Playou, cara. O irmão humilha ele lá na casa de prazeres, né?
O cara queria uma mãe, velho. O cara zoando ele porque ele queria uma mãe. Ele e o Capitão Pátria é a mesma coisa.
Ah, mas aí é metade dos problemas do mundo, Troy.
Não. O Aemond tem um olho a menos de diferença.
É.
Não voa. Voa, se bem que ele voa, né? Eu ia falar, não voa, voa sim. Só não dispara laser pelos olhos.
Dispara fogo pela boca do bicho.
O diferencial dele é que ele tem um tanque de guerra, né?
Exatamente.
O tanque, né?
É um personagem muito legal, eu curti esse personagem. Achei que eu não ia gostar dele.
Eu só achei meio esquisito porque ele parece muito mais imponente que o irmão, né? Ele parece um Joffrey 2.
Exatamente, o irmão dele é um Joffrey 2.
É um Joffrey sem tanta crueldade. Aí que tá, o rei Aegon, ele tem crueldade ou não? Eu não acho que ele seja cruel, eu acho que ele é meio infantil.
É, ele é infantilzinho.
Tem muita crueldade, só que ele tenta ser bom.
Uhum.
Ele se acha bom ali e tal, não sei o que. Daí até no primeiro episódio, eu acho, no segundo, eles estão querendo fechar o cerco ali, né? E pegar mais das propriedades, digamos assim, da galera. Que até o cara que monta no dragão, o Hilg, ele é fazendeiro lá, que é a semente do dragão, né? No próximo episódio. Ele chega naquele primeiro episódio, o segundo, e fala assim, eu preciso de mais não sei o que lá, mas...
Ele é ferreiro, né?
Exato. Que é justamente ele querendo que a coroa não tome tanto das ovelhas, se não me engano, dele. E aí o Aegon fala, não, pode pegar a tua ovelha, é tua.
Não, eu acho que tá confundindo, não é o Hilg que fala isso. O Hilg é o ferreiro, só que ele constrói aquelas balestras que são matadoras de dragão.
Isso, desculpa, ele tá junto, ele é o próximo da fila ou foi antes?
É, tem um cara antes que chega com as ovelhas e daí o Aegon, ele vai lá e fala, não, pode pegar quantas ovelhas quiser.
Chega o Otto, fala ali, olha, calma lá, segura aí.
Calma. Não é bem assim que a vida...
Os dragões precisam comer. E aí ele fala, não, tanto faz. Só que a ideia do coração ali vem como uma coisa boa. E aí é que tá. Ele também é cruel. Ele é, cara, ele é um criança barra adolescente, sabe?
É uma criança com poderes, cara. Porque não sabe o que fazer com poder. Tanto é que quando tem aquele atentado lá do queijo e do...
Sangue queijo.
Quando tem aquele atentado, ele manda matar todo mundo.
Sim.
Sem perdão, né?
Exato.
E até o fato dele tirar o cargo do Otto foi pra provar só que ele podia, sabe? Mas ele nem tem uma estratégia com isso, sabe?
Não, foi o Larry lançou a braba no ouvidinho dele.
Não, é claro, ele teve uma, né, tentou ali fazer a cabeça do menino, mas ele fez por isso também. Ele nem cogitou, tipo, qual é o nome do outro? Me esqueci o nome do outro carinha. O guerreiro que ele deu a mão.
Tristan Cole.
Tanto é que ele oferece ali pro Cole na hora ali uma cagada, né?
E o Cole tava tipo, que eu? Como assim? Não, ele também não tava zero preparo. Né?
Só quero comer
salgadinho.
O Cole foi um crescimento interessante, né? Porque ele é odiado desde o último episódio, porque ele...
Uhum.
Basicamente, a vida inteira dele foi tentar se vingar da Rhaenyra porque ela não quis ficar com ele, né?
Não quis fugir.
Se apaixonou por ela, não quis fugir com ele.
Ah, cara. É um personagem que eu comecei a desgostar cada vez mais.
Eu também.
Como assim? Eu só gostei mais dele.
Eu odiei ele, só que agora, no final, eu fiquei muito chateado, porque eu pensei, cara, por que que estão me fazendo não odiar tanto ele, sabe? Quando ele...
É, tipo o Jaime Lannister.
É, quando o irmão da Alice adolescente chega e intima ele, ah, então tu tá pegando a minha irmã, isso daí, agora eu vou te matar, tu vai ver só.
Não, não é assim. Ele tava cheirando a calcinha da irmã dele.
Não, não tava, não. Pera aí, não foi isso. Calma lá, é o lenço.
Ah, isso, isso. É quase igual.
Não, nada a ver, irmão.
Não, a cabeça do Bron.
Quase igual.
Funciona diferente.
O Bron vai no banheiro enrolar no lenço, né? No lenço. Assim,
mas é que ali tu te ligou, né? Porque que ele tava tristão. Tristão com...
Ele tava tristão porque ele, na real, ele tá arrasado porque ele viu o verdadeiro poder dos dragões, né? E ele pensou assim...
A morte.
É, ele, a gente não é nada perto dessas bestas aqui, a gente é massa de manobra.
E por falar em manobra, o que que vocês acharam do Daemon mandar o assassino lá?
É, o Daemon, ele é o merdeiro, né? Ele faz cagada uma atrás da outra, não consegue fazer nada direito, né?
A ideia não... Quer dizer, obviamente o que eu vou falar é horrível, né? Mas a ideia era boa, mas ele confiou nos caras muito ruins, meu. Pô, os caras não sabiam nem que idade o cara. Eu não sei se pelo menos um deles sabia e pensava, ah, vamos matar qualquer um, não vai saber. Mas, pô, foi muita burrice, cara.
Não, é que eles sabiam, né?
É que ele queria matar o Aemond, né?
Eles sabiam.
O alvo era o Aemond.
Exato, era o rei.
Errou! Não, 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 não. Não era o rei, era o Aemond, com a pedra no olho.
Ah, é verdade.
Que daí ele fala, e se eu não achar? E aí ele fala,
sim,
mata qualquer um que tiver.
É.
E aí eles não acharam o Aemond,
Ah, eu não lembro dessa parte. Ele falou isso, então.
Exatamente. Ele falou assim, não, vai lá, mata o cara de tapa-olho, e daí o sangue, o queijo, não sei qual.
É tipo pirata passando por ali sem querer, né?
Isso, ainda bem que não achou o Corlys lá.
E a irmã do Aemond, ela tem premonição, essas paradas?
Tem a visão lá.
Ela é meio médium ali.
Legal.
Sim, tanto que aparece naquele episódio que o Daemon coloca a mão na árvore coração,
é,
que ele vê ali o Game of Thrones, né? Vê os spoilers, tudo. Aí aparece ela.
Sim.
Na visão.
A coisa que eu vou dizer, né? Os Hightower e os Targaryen, que são do lado do Hightower, eles não gostam nem um pouco dos filhos. Né? Porque a Alice fala, não, pode matar lá, mata o Aegon, não tô nem aí.
É.
Aí chega o queijo, o sangue lá, a gente vai matar um, não, pode pegar aquele ali então.
Aquela cena foi muito louca, cara, porque ela falou assim, qual que é o rei? O herdeiro, né?
Uhum.
E aí ela falou, aquele lá, apontou.
Uhum.
E aí o cara, não, então deve ser o outro. Dele, não, não, não. É aquele ali mesmo. Vamos lá. E o cara corta.
Nossa, e é horrível a cena, porque não, depois horrível. Aparece o velório do gurizinho com o pescoço costurado, né?
O barulho também, o barulho do cara cortando na hora ali.
Não, e o mais horrível é o lençol. Vai lavar o lençol e aparece lá, sangue.
É horrível.
Que coisa horrorosa!
Nossa, é horrível, cara. É horrível, horrível, horrível. Essa cena aí, claro que eles cortaram, mas me lembrou quase...
Cortaram mesmo.
Não, cortaram a parte mais gore ali, né? Mas essa cena me lembrou muito o Casamento Vermelho também. É uma coisa horrível, sim, que tá acontecendo ali, sabe?
É.
E aí a cena já se mistura com ela correndo pro quarto da rainha e tá a rainha lá com o Tristão, que tá felizinho.
Mas Daemon acabou só piorando a situação, né?
Sim, sim, sim.
E depois fugiu lá pra...
Nossa, isso...
Pois é, cara, esse arquinho dele aí, eu não sei, cara. Parecia meio coladão.
Esse arco aí não disparou a flecha,
cara. É porque eles têm que pagar o Matt Smith e não pode deixar o cara ali sem aparecer.
É,
só por isso.
Cara. Umas coisas meio estranhas pra linkar com Game of Thrones.
Não, mas não precisava tudo isso, cara. Eu só sinto que talvez por causa da greve dos roteiristas mesmo, não sabia o que fazer com ele e deixar ele parado.
Exatamente.
Pois é, cara. Eu senti que é um personagem meio bobalhão lá. Ai, tomei um chá e fiquei viajando aqui.
É droga.
Vocês tiveram a impressão de que quando ele teve as visões, ele achou que a Daenerys, ela era a Rhaenyra?
Não, não tive essa impressão.
É que ali a visão é, tu sabe de tudo, eles só deram uma amostra pra gente, né? Mas ele, pelo que ele internamente sabe, ele viu que ia acontecer mesmo no futuro.
Será que ele entende que é o futuro? Será que ele não pensou que, tipo, ah, é a Rhaenyra que tem que ser a rainha mesmo?
Não, não. Não, ele vê que é o futuro, tanto é que ele vê a própria morte, né?
Também,
e aí,
exato.
A bruxa lá fala, ah, você tem que fazer a sua parte, né?
É.
Play your role, que ele fala, né? Tem que fazer o seu papel, né?
Sim.
E aí ele finalmente ajoelha-se perante a rainha, só que aí que tá, ele nunca se ajoelhou com respeito à rainha.
Não.
Até nesse momento que ele se ajoelha é por medo, porque ele viu o futuro. Então não é por respeitar ela pela conquista que ela vai ter.
E eu vou dizer uma coisa, hein? Quem não se ajoelha à Rhaenyra morre. Não é à toa que a véia foi a única que não se ajoelhou quando a multidão é que ela se ajoelhou.
Ah,
vamos voltar na véia.
Voltando bem.
Não, eu tenho uma história muito boa que o Troá chegou pra mim, pro Tiamat ali, falando assim, ele tinha olhado o terceiro episódio, o quarto episódio que ela vai, né?
Uhum.
E aí ele fala assim, cara, eu tô gostando. A gente pergunta, ah, e o seriado tá gostando? Ah, eu tô gostando, tá bem véia. Legal, mas, cara, a personagem que eu tô mais gostando, ele fala, a véia, é a véia de cabelo branco lá.
O Troá não tem respeito pelos sexagenários. Uhum.
Não gosta de coroa. Nem de velho, nem de velho.
Eu gosto muito da véia e na hora, assim, eu quase dei uma tossida, assim, falei, cara, É o cara que chega no primeiro episódio do Game of Thrones e fala, cara, o Ned Stark é muito legal, não pode...
O nerd.
O nerd Stark. Automaticamente ele tá de óculos com o computador na mochila. Mas vamos falar da Rhaenys, então. Porque vocês gostaram do final dela.
É que eu já tinha te explicado antes, né, o Tiamat, que pra mim foi uma questão mais...
É, não, tem que explicar pros teleouvintes aqui que a gente tá gravando agora.
Não,
tá,
isso, daí tu deixa eu começar a fala, Tiamat, sabe? Vou dar um contexto, não, depois
pode
eu
começar, concluo. Mas fala direitinho.
É, depois eu posso concluir ela, se deixar. Que é o seguinte...
Tô pensando aí, se deixa.
Eu tinha na minha cabeça que aquilo ali, desde o começo, que ela ia de base.
O Troa também pensou, mas achou que ia ser pela idade, né?
É, o INSS ia pegar. Ela e a Vigar, ali ia ser uma briga. E aí eu tava com isso na cabeça, sabe? Quando começou a guerra, eu falei assim, cara, ela vai a qualquer momento, porque ela se decepcionou com o seu marido. E aí é que eu entendi, quando ela morreu, não foi tão assim. E eu não acho que ela tenha se matado, tá? Ela já sabia que ela tinha matado o primeiro dragão lá do rei, né? Tinha derrubado. E aí ela falou assim, ah, vou tentar essa véia aqui. Pra mim não foi uma coisa assim, vou me matar, entendeu? Foi só um motivo a mais.
Ela aceitou.
Vamos estipular um negócio. Quando a gente tá ofendendo de véia, né? Chamando de véia, é da Rhaenys que a gente tá falando. Porque senão vai ficar confuso a gente chamar a dragoa lá de véia também.
É, tem a véia e a véia.
Tá, mas é a Veigar ou o Veigar? Eu acho que é o Veigar, então é o véio.
A Veigar é uma mulher.
Então é uma véia. São duas véias, então.
E véia?
Briga de velha.
Idoso é covarde, rapaz.
Eu gostei.
É, cara, eu gosto quando surpreende, assim, a série, né? Tipo, personagens e tal, morrem. Até sinto que faltou mais isso. A gente tava tão no embalo de Game of Thrones que tinha esse método. Mas ali, realmente, quando aconteceu essa cena, eu pensei, poxa, cara. Sabe, me deu aquele desânimo, assim, e agora? Quem é que eu vou ficar cuidando com mais atenção aquele personagem, assim, que tu curte, sabe? E aí, agora vai ter que ser o Aemond.
Tem uma péssima notícia pra gente. Acho que o Aemond não dura muito, não.
O Aemond? Ah, não sei.
Sim, ele é o único dragão que tem lá lutando. A irmã dele não quer lutar com ele. Então é ele contra 6.
Eu tô achando que vai ter um vira-casaca no time da...
Ah, com certeza.
Da Rhaenyra. Eu tô achando que o Uff vai pular a cerca.
Quem?
O Uff.
O Uff é o do boteco lá, o bêbado.
Ah, o outro. Ah, esse cara aí é nojento, meu.
Que virou Dragon Rider por acidente, né?
É.
O cara é nojento. A pessoa que bota o pé em cima da mesa pra mim é nojento.
É, não tem como.
Cara, botar o pé em cima da mesa e botar o pé em cima da cama sem tirar a bota, coisa, é pedir pra ser expulso da minha casa.
Calma, Maria do Bairro.
Ainda bem que não tá aqui.
Mas o outro cara é porrada, né?
O ferreiro é... O rio é forte.
Aquele outro também do fumeirinho da assim, não sei o quê.
Que? O Adam? Fumaresia?
O fuma marinho. Qual é o dragão cinzento aquele? Fuma na praia?
É fumaresia.
Fumaresia.
Fumaresia. Fuma na praia.
O Fumirim!
Baila na Lua.
Baila na Lua é uma criança, eu acho.
Moon Dance.
O dragão racista, né? O dragão tinha... Que? O cara lá olhou, não, esse cara é branco que eu não quero. Ele pegou e botou fogo no cara.
Ah, não, aquele lá é o Vermithor.
Errou!
Ele é outro.
Não, tô falando de Fumaresia.
O que o soldado da Guarda Real
não,
tentou
quem
subir...
monta o Vermithor é o Hugh. Quem monta o Fumaresia é um dos filhos do Serpente Marinha.
É.
De cabelo comprido.
Tu tá falando o cara que tentou matar o Guarda Real da Rhaenyra. Esse eu acho que era o Vermithor.
Não foi o Vermithor, foi o Fumaresia. E aí o Fumaresia sai de dentro da toca lá.
Ah, é, tá.
Ele vai andar por perto da água e daí ele acha o filho do serpente.
O Adam.
É Adam, né?
Esse cara é muito porrada também, promete.
Eu comentei com o Bron, só que aí o Bron acabou frustrando minha expectativa, porque eu falei, cara, eu ainda acho, porque terminou com o Fumarizinho encontrando o Adam, né? E aí terminou o episódio assim, eu falei, cara, e se tiver um plot twist e, na real, o Fumarizinho ia botar fogo no Adam e aparecer o outro irmão? Porque faz todo sentido ser o outro irmão, o herói, porque ele já é um herói, ele já salvou o Serpente Marinha.
Sim.
Aquele irmão ali é o irmão mesquinho, né? Que quer fama e quer isso e quer aquilo. Que talvez também seja um vira-casaca, viu?
Pois é, eu achei ele muito bonzinho.
Exato.
Eu achei que daqui a pouco talvez ele fosse meio, sabe?
Ele já chegou a se ajoelhando já. Então eu tô achando que vai ter uma traição pra equilibrar, não vai ser... Eu não me lembro como é que foi no livro, tá? E até é bom eu ter esquecido como é que foi no livro. Tem algumas coisas que eu já sei o que, que vai acontecer, sabe? Eu tô achando que vai ter uma traição aí no meio da Guerra dos Dragões. Porque essa guerra é a guerra que acabou com os dragões, né? Que quando a gente chega no Game of Thrones não tem mais dragão.
Todo mundo morreu.
Todo mundo morreu. Acabou.
Mas pra vocês, agora puxando uma coisa que pra mim é fundamental pra tudo isso reverberar, e lá da primeira temporada, claro, né? Vocês acham que a Alicent se fez de desentendida ou ela realmente entendeu errado?
Não, acho que ela entendeu errado, sim.
Eu acho que ela...
Só é burra ou surda.
Caraca.
Eu acho que ela entendeu errado. É que faz sentido a forma que ela entendeu também, porque ela não tinha esse contexto da Canção de Gelo e Fogo, né?
Sim.
No final de semana, minha família tava aqui, eu botei na HBO pra eles assistirem, e eu assisti um dos primeiros episódios, o segundo episódio de novo, e aí aparece o Viserys falando a Canção de Gelo e Fogo pra Rhaenyra, e eu, viu, é daí que ela lembra, que eu já não lembrava mais, né, memória já foi espaço aqui há muito tempo. Então, eu acho que ela entendeu errado, e depois que ela viu que ela, putz, fiz merda, mas agora não dá mais pra voltar atrás, né, agora.
Ah, sim, ela entendeu que ela fez errado, né.
É, e é engraçado que, ao mesmo tempo que elas são inimigas, tem essa questão de respeito, né, porque, por exemplo, claro. Se a Alicent tivesse simplesmente falado, a rainha tá aqui, deu, acabou a Casa do Dragão, né? E a rainha tava dentro da casa do inimigo, né? E a mesma coisa a Rhaenyra ali. Mas a Rhaenyra tinha menos a ganhar, porque ninguém mais quer a Alicent. Ninguém quer a Alicent por perto, mas...
Tá me daqui, meu!
É, o Criston Cole quer.
A mulher entrou no lago, cara. Ela tava encardida. Tu viu que ficou a nuvem de sujeira onde ela entrou? A bicha tem que tomar um banho, velho.
Ô, Bron.
Oi.
Tivesse escolhido uma pra chamar de rainha, quem tu queria?
Eu sou do time dos pretos, né? Mas a Alicent ali é... Não tem como. A
Alicent.
Eu queria ser o Criston Cole.
O quê?
Yeah. Eu queria ser o Larrys.
Larrys? Por quê? Ele é o mindinho da Casa do Dragão, né?
Exatamente, cara.
Ele é o mindinho misturado com o Varys.
Com o Varys.
É a mistura dos dois.
É o Larrys? Tá certo.
Larrys. Exatamente. Littlefinger Varys.
Pior, né?
Sim.
O L do Littlefinger.
Ele Fringer. Podia ter um apelido de Littlefoot.
O que vocês acham que vai acontecer com o Aegon agora? Vocês acham que o Aegon vai ir tirar umas férias e depois volta mesmo? Que nem o Larrys tá pretendendo?
Aegon, coração de dragão, que nem ele falou, né?
Cara, eu acho que o Aegon vai pra vala.
Mas você acha que vai ser uma morte inesperada, né? Porque a princípio parece que o plano dele vai funcionar, né?
Sei, cara.
Cara, teve na visão lá do Daemon que o Aegon ia virar o Senhor das Marés.
Ah, ele...
Tem alguma coisa aí.
Vai derrotar o Velaryon, então, talvez, numa batalha.
Não sei o que vai acontecer, mas ele vai puxar...
Pois é, porque eu não entendi o que o Velaryon tá indo fazer, o Corlys.
Um monte de bosta.
Ele tá indo manter o bloqueio da garganta ali da...
Será que é isso?
Vai ter a batalha aquela, né, da...
Sim, justamente por isso que não tá chegando nada de comida lá e o pessoal tá tudo faminto.
Sim, sim.
E aí o Lannister foi lutar lá na lama pra trazer o contrário. Vocês estão ligados que o Daemon tinha derrotado a Triarquia naquela situação lá que ele foi o Matrix, né, na primeira temporada.
Do caranguejo lá.
Ele matou, o engorda caranguejo. Agora eles fizeram o contrário. Já que não tá chegando nada, eles chamaram a galera de volta pra lutar e aí vão dar pra eles ali.
Essa batalha marítima promete?
É, vai ser louca.
Essa batalha marítima aí.
Se tiver dinheiro pra CGI, né?
Doideira.
Ou só mostra o Tyrion tomando uma porrada na cabeça e acordando com a guerra finalizada.
Aham. Ah, é uma saída inteligente de roteiro, né?
Muito boa.
Mas pior que eu acho que é isso que acontece no livro também, que eu me lembro. Então, acho que não tem muitos detalhes sobre a batalha. Que eu lembre, o Martin, ele não gosta muito de descrever batalha. Ele gosta mais de fazer a descrição da
tensão pré-batalha.
É, isso aí.
Dos planejamentos. Isso aí tem bastante, tá? Eu sinto que tem uma movimentação ali política e de jogadas bem interessantes que acontecem nessa temporada, sabe?
Sim, sim, sim. Total.
Muitas coisas assim que, por mais que, tipo, a curto prazo, ali tem um efeito muito interessante, mas para pensar, por exemplo, na questão da comida, né? Que a Rhaenyra mandou.
Ah, sim.
Isso aí foi muito interessante, cara.
Também tô cagado de fome.
Na real, não foi ela que teve a ideia, né? A ideia tudo é da...
Missária.
Da Missária.
É, sim.
A Missária é a grande estrategista por trás, porque a Missária que deu a ideia de botar os bastardos nos dragões, a Missária que deu a ideia de mandar comida.
Sim.
Ela que deu a ideia de beijar também.
Eu ouvi falar, eu não sei, eu posso estar espalhando fake news aqui, tá? Mas eu ouvi falar que o beijo não tava... no roteiro.
Não, foi improviso na hora da Emma Darcy.
Foi improviso da Rhaenyra.
Exatamente. Mas não teve nada a ver, sabe?
Sim, sim. É.
Beleza que tá acontecendo pra o desenvolvimento da Rhaenyra ali, né? Que tava querendo ser ali, mandar não sei o que e tal. Acontecer aquilo, beleza. Mas poderia ter acontecido alguma coisa depois, sabe? Não teve nada, nem se olharam, sabe? Parece que ficou aquela vergonha, parece que quarta série, sabe?
Mas daqui a pouco elas tinham vergonha, né?
Quarta série.
É.
Tu beijou alguém na quarta série, bro?
Eu beijei.
Sou foda!
Eu beijei também.
É mesmo?
E não foi o Tron?
Eu já contei aqui no episódio.
Ela foi troar, né? Vocês se beijaram.
Beijos separados.
Então tá bom, eu não beijei ninguém por muito tempo.
Que novidade.
Ai, que destreza.
E em relação a personagens, quais que vocês mais curtem nessa série?
Cara, é difícil, cara. Eu diria que a Rhaenyra, só que eu achei ela meio morna durante a...
Essa temporada, né?
É, a temporada. Parece que ela não sabia muito bem pra que lado ia, porque ela tava muito relutante de começar a guerra, porque ela sabe o peso que vai ser das mortes que vai ter, né?
Sim. Outro, sabe que eu não tenho um personagem que eu gosto, e não é nem que eu não gosto de nenhum. É que eu gosto de todos meio parecido, assim, sabe?
Ah, Bron, você decide, cara.
Eu gosto da história, do enredo, e não de um personagem específico.
Não existe isso.
Existe.
Claro que não, cara. A gente sempre gosta de um personagem.
Mas eu não.
O que é que tá? Parece que a série foi criada pra não ter um grande protagonismo em alguém. Claro que tem a Rhaenyra ali, que é a protagonista, né? Mas não é tão forte o protagonismo nela, né? Parece que é mais espalhado.
No Game of Thrones, tu tinha um favorito?
Eu sempre tive, cara.
Eu tinha.
O Jon Snow?
O Mindinho, pra mim, era o top.
Pra mim, era o Tyrion.
É, pra mim, é tipo, era o Tyrion misturado com a Daenerys e com o Jon Snow.
Não, eu sempre curti o Mindinho, cara.
Eu achava o Tyrion melhor do que a Daenerys e o Jon Snow. Era meu favorito.
É que eles eram os protagonistas que tu meio que dava um nojo deles, sabe? Dos dois.
Exato.
O Tyrion, eu nunca tive nojo. Eu sempre gostei do Tyrion.
Não, sim, o Tyrion era o mais legal. Mas ele era, tipo, era o co-protagonista, né? Sei lá,
sim,
a nomenclatura. Mas ele não era o principal. Sim. Mas ele era um dos mais legais. Ele e o Jaime.
A Brienne também eu gostava, mas nem tanto.
Tem um personagem que parece que foi feito pra gente gostar dele, só que ele é tão merdeiro e ficou tão esquecido nessa temporada, que é o Daemon. Parece a construção do personagem lá no começo da primeira temporada. Parece,
sim,
que esse vai ser o cara da ação, que vai fazer, uhum, as coisas. Esse vai ser o que vai tomar a frente, sabe? E ele fez nada.
Não, o Daemon foi esquecido nessa temporada.
Foi legal o menino Tully lá, botando ele no lugar dele, né?
Aham, isso.
Cala essa tua boca que eu tô negociando aqui, os adultos estão conversando. E ele fica bem quietinho.
O Daemon, ele foi humilhado essa temporada inteira, né? De tudo quanto era jeito, né? Uhum. Fora aqueles sonhos esquisitos com a mãe dele lá, que é tudo errado. Né?
Queria voltar da onde ele saiu.
Cara, isso é tão errado!
Ô, Bron.
Oi.
Se tu fosse rei por um dia, ao invés do, por exemplo, assim, o Aemond, sei lá, aconteceu alguma coisa e ele caiu. Tu fosse rei, de alguma coisa acontecesse bizarra, tu fosse rei por um dia, o que que tu ia fazer?
Eu iria me deleitar nas casas dos prazeres de toda a região. Ia largar sementes por todo lugar.
É a maior putaria!
Poxa, cara. O cara tem todo o poder do mundo e ele quer fazer a coisa mais animalesca possível.
Eu iria largar todas as minhas sementes por tudo e ia botar na conta da coroa.
Eu ia andar de dragão.
É. Isso é a primeira coisa.
E se deleitar? E
me deleitar ao mesmo tempo.
Eu ia empregar todos os meus parentes, né?
E botar que não pode demitir depois.
Não, mas o Troá falou pra fazer um exercício de imaginação aqui, mas eu sabia que existia um... Eu não me lembro se era uma celebração ou um tipo de um evento que eu acho que era na... Não me lembro se é grego. Não me lembro de nada, né? É só uma informação aqui que eu tirei da...
Alguma coisa acontecia em algum lugar, em algum momento.
É, exato. Isso aí.
Isso.
Mas tinha um evento em que um bandido que tava sentenciado à morte, ele era rei por um dia e o rei ficava preso. E daí por um dia e depois ele era assassinado, né?
E ele matou o rei, era a primeira vez, nunca mais teve isso.
Não me lembro disso.
Tinha, não me lembro. Deixa eu pesquisar aqui, peraí, rapidinho.
2 horas depois.
É, não sei, não tá aparecendo aqui.
Fica a curiosidade só.
O importante é que tu tentou.
Pesquise. Pesquise e nos mande um pergaminho, né, falando.
Já que o Tiamat não conseguiu achar, você, teleouvinte, pode se achar. Você pode se achar, sabe como?
Como?
Nos enviando um pergaminho para contato@dragãocareca.com e falando se isso que o Tiamat falou agora existe de verdade ou se ele está delirando assim como o Daemon em Harrenhal.
Você tomou algum chá estranho.
Estou sendo atormentado pelo fantasma de Harrenhal.
Sim, e o Daemon lá também, ele queria seguir os seus sonhos, assim como você também pode nos seguir no Spotify.
Olha.
Ou em qualquer agregador de conteúdo, além das redes sociais. Sonho. Busque por Dragão Careca ou acesse também o post pelo nosso site, que estará lá.
Lá onde, bro?
No nosso site.
O site estará no nosso site, faz sentido.
Na descrição do episódio vai estar lá todas as informações bonitas.
Ah, bom, então assim sim.
Muito bom. E só pra confirmar que tá todo mundo comigo, que eu tenho certeza que se vocês não votarem nisso aqui, vocês estão errados. Qual que foi a cena mais impactante que teve na série? Foi a luta da véia, né?
Ah, não sei. E me impactou, mas por gostar da véia.
Impactou ela no chão caindo lá, explodindo.
Faleceu.
Parecia que botaram gasolina no
dragão. Não, mas foi muito triste aquela cena da Veigar triturando o pescoço da dragoa da véia.
Meilis.
De véia, da Rhaenys. A Meilis morrendo, porque ela vai fechando o olhinho, né? Ela olha pra Rhaenys e fecha o olhinho. Oh.
Valeu, parceria.
É nóis que voa.
E deitou o cabelo. Mas eu acho, sabe o quê? A cena, né, que o pessoal chama de a semeadura, que é quando...
Também.
É que assim, a semeadura começa antes, né, com a tentativa frustrada ali do segurança da Rhaenyra, esqueci o nome do maluco, meu.
Do cavaleiro da guarda real.
Exato, da guarda real da Rhaenyra, dando errado. Só que depois, tanto a parte do Adam, aí sim, os bastardos ali, conseguindo domar o dragão, eu acho que isso foi muito legal, porque é uma coisa que, sabe, não tem como. Oficialmente, ninguém sabia que era possível.
Sim.
Só que aí é que tá. O bastardo do Corlys, ele tem sangue valeriano, que também é misturado com...
Velaryon.
Os Targaryen. E por que que o Corlys não montava o dragão?
Porque ele ficava montando as...
Vingança.
Que ele achava nos
portos. Isso. Montava o barco dele.
Pois é, por que que ele não montava?
Porque ele tem sangue Targaryen também.
Eu acho que ele tem problema com dragão. Não sei.
Cara, eu acho que no livro tem o porquê que ele não monta, mas eu não lembro.
Que ele não queria.
Ah!
E aí, quando o rapaz lá finalmente consegue, ah, depois do dragão... Não, e olha só, a Rhaenyra parece que trancou todo mundo na sala e tacou fogo, né? É como se fosse assim, joga a chave fora.
Não, exatamente, cara.
Meu, aquilo ali foi muito triste, cara.
Ela sabia que ia acontecer, ia ser um teste, né? Vamos ver quem vai ficar.
Ah, mas deixa o pessoal correr, quem não quiser, né? Senão o dragão vai comer todo mundo, um abraço.
Ah, mas tava tão visível que ia ser aqueles dois ali que ia sobreviver.
Sim, porque estavam mostrando eles desde o começo, né? Desde o primeiro episódio.
O que ela fez ali foi o jogo da Lula, né?
Batatinha frita, 1, 2, 3.
Se vocês quiserem, vocês podem adquirir uma fortuna aqui, serem poderosos. Mas, se você não conseguir, vocês morrem.
Não, mas ela não falou... Ela não deixou isso claro. Ela falou, vocês vão tentar, pode ser que talvez aconteça alguma coisa. Mas não que ia trancar vocês e jogar a chave fora, entendeu?
Não, mas eu acho que ela não chegou a trancar. Ela só recuou.
Trancou sim, botou a galera lá na frente, os soldados ficaram segurando pro pessoal não sair, não voltar.
Ah, eu não me recordo dos soldados segurando.
Sim, fizeram um escudo humano ali, uma corrente humana dos guardas delas, né?
Uh-huh.
E falou, daqui ninguém sai.
No Game of Thrones, enfim, no caso do dragão também, os dragões, eles são criaturas inteligentes?
Muito inteligentes.
São criaturas, assim, com grande inteligência?
Muito.
Aí que tá, cara. Eles são bestas que parece que tem uma relação... Eles criam um vínculo telepático meio tipo Avatar, sabe?
É.
Os animais do Avatar ali que conecta pela Sim. trancinha.
Mas não é dentro daquelas mitologias de dragão que eles são criaturas...
Não.
Tipo, anciãs, assim.
Não vai conversar contigo, mas...
Não.
Não, eles são bestas. Eu vejo que não são dragões, né? Eles são invernos.
É como se fosse um cachorro.
São cavalos.
Você fala gritando com seu cachorro, assim, sai daqui. Ele vai lá e sai correndo meio com o rabinho entre as pernas. Agora você fala aqui, vem aqui, vem aqui. Ele vem assim, ah, balançando o rabinho e ficando brincando contigo, entendeu? Ele sente aquilo ali. E aí, tu tá conversando com ele? Não, mas tem uma certa ligação. Agora vai uma pessoa de fora, uma pessoa que ele nunca viu, falar com ele assim, ei, vem aqui. Às vezes ele pode ficar brabo, entendeu? Não dá pra saber, depende do cachorro, depende da ligação com o cachorro, sentir o cheiro da pessoa, pá.
Sim.
E, por exemplo, o meu genitor, ele falava o idioma comum. Isso já mostra a diferença do inverno pra um dragão, né?
E a tua mãe?
A minha mãe também falava comum, senão eles não conseguissem comunicar, né?
Ah, tá. Você é filho de dois meio draconatos.
Mais ou menos. Eu não vou contar essa história aqui, que não cabe, né, do meu passado.
Ah, tem meio draconato?
Não, o draconato já é o meio dragão.
Tá, mas não existe meio draconato?
Não, não existe meio draconato.
Draconato só se relaciona com draconatos.
Ou é draconato, ou é dragão, ou é essa raça inferior aí.
Então, se for um humano e um draconato, não sai um meio draconato?
Não, sai outro draconato ou sai um humano.
Será mesmo?
Tu quer que eu prove?
Tu já tentou?
Alguém já tentou montar em ti, Tiamat?
Não, claro que não. Não tem nem asa.
Mas de...
Troar.
Vamos parar por aqui, né?
Para com isso aí! Tira isso aí, Simone!
Ah, não. É cena mais preferida.
Qual que é a cena mais preferida?
A mais preferida.
Qual que é a tua cena preferida,
Troar? Primeira, segunda e terceira mais preferidas do Troar agora.
Fala aí, Troar. Qual que é a tua cena preferida?
Preferida ou marcante?
As duas coisas.
Eu gostei da cena da Batalha dos Dragões, cara. Não tem como não superar essa cena, cara.
É difícil, né?
Essa cena é incrível, cara. Olha o dragão lá todo se estribuchando, passando por cima do soldado.
E é legal porque os dragões, eles têm peso, né?
É verdade.
A Veigar, ela é pesada, ela precisa fazer muita força pra conseguir voar, ela precisa sair quase como um avião, sair correndo numa pista pra conseguir alçar voo, sabe?
Uhum.
Enquanto que os outros são mais leves e tal. A própria Maelys, ela é tida como, pelo menos nos livros, se eu não me engano, ela é um dos dragões mais rápidos que tem.
É o mais rápido de todos.
Mas a Veigar era menor do que aquela cabeça de dragão que tem lá, né? Aquele outro dragão.
Sim, porque Sim. a cabeça de dragão é o dragão do Aegon, o Conquistador. Como é que é o nome do dragão? Me esqueci agora.
Balerion.
O Balerion, exatamente.
Esse é grandalhaço.
Sim.
Era, né?
Sim.
Agora é... Maior de todos.
agora é
história.
O Aegon foi o primeiro Targaryen que chegou de Valíria em Westeros. E daí ele conquistou tudo. E ele era casado com as duas irmãs. Era um trisal.
É, isso acontece, né? Nesse mundo aí.
E basta.
Nesse mundo, né? Deixa claro. E tu, Bruno, qual que foi a tua cena favorita?
Cara, a favorita mesmo, eu acho que é o pessoal domando o dragão. Como domar o seu dragão?
Como domar o seu dragão?
Aquela ali, pra mim, foi talvez mais legal que a guerra.
Pô, o filho dela lá é o Soluço.
Que?
É, né? O menininho.
O guri que a gente nem falou. Aquele guri vai virar casaca.
Não, acho que ele não vai trair a mãe. Será que ele vai trair a mãe? Não, não faz sentido. Ele não tem como trair a mãe. Os Hightower matariam ele, porque ele é herdeiro, igual.
Ele é um merdeiro.
Não, ele não fez nada de errado, fez.
Não, mas ele é bobalhãozinho.
Ele é certinho demais.
Ele tem cara de que vai fazer ainda, né?
É.
A carinha dele que vai fazer merda, né? Assim que der a oportunidade, vai fazer merda.
É o Soluço.
É o jovem inconsequente. Ah, um negócio que eu ia comentar, e eu esqueci de comentar, que eu não gostei. Por que que eu não gostei? Apesar de ser a minha cena favorita, porque mostra a Batalha dos Dragões, eu não gostei da morte da Rhaenys, porque ela morreu exatamente do mesmo jeito que o filho da Rhaenyra.
Sim.
Exatamente. Foi tentar se meter contra o dragão grande sozinho e se ferrou.
Não, foi o contrário. O Lucerys tentou fugir. E o cara que surpreendeu ele com a Veigar.
Sim, sim, sim. Mas ela matou o Lucerys, né? Não matou o rei, mas tombou o dragão. E ela podia fugir. Inclusive, ela é uma estrategista, ela é experiente. Tanto é que a estratégia dela foi dela, de enviar ela, que ela pediu pra Rhaenyra enviar ela, porque a Rhaenyra é muito importante pra ir, porque a Rhaenyra tava louca pra fazer merda também, né? E aí a Rhaenyra mandou ela, então ela tem toda uma estratégia ali. Ela podia ter só recuado, só fugido do Veigar pra se realocar, né? Pra poder viver, pra lutar um outro dia. E daí ela só simplesmente falou, não, vou me matar aqui. E aí pegou e se jogou, porque a Meili já tava machucada da luta contra o Dragão do Rei. A chance dela ganhar era muito pouca.
É, mas era isso que eu tava falando antes do Troar me interromper aquela hora.
A vingança é plena.
Que é justamente o cara é isso. Rancoroso.
Não, acontece. Eu sou vingativo. E aí acontece que ela já tinha, por saber o negócio do marido ali, do filho ter traído ela já tava meio, sabe, balançada.
Uhum.
E também, aí é que tá, ela tinha já acabado de derrotar o outro dragão e ela já tinha dado uns arranhão na Veigar. Então ela falou, cara, eu vou tentar, a Veigar é uma velha, vou tentar ali tacar um foguinho no Aemon. Só que aí ela tava procurando, não achou e o cara, pá, pegou ela ali no susto, no contrapé.
Mas foi do mesmo jeito, cara. Tava procurando, não achou, caiu exatamente do mesmo jeito que matou o filho da... É exatamente a mesma coisa. É um repeteco de cena. Eu acho que isso é uma falta muito grande de imaginação pra fim tão legal que poderia ser desse personagem, sabe?
Mas não, cara, não. É que ali, olha lá, o Lucerys tava tentando fugir.
Uhum.
Ele não sabia que o cara tava lá.
Sim.
E tentou fugir e o cara surpreendeu ele com a Veigar.
Sim.
E essa daqui não. Eles estavam numa batalha, a Veigar surpreendeu ela. E aí eles tiveram a chance, lutaram, voltou e tal, ela tava procurando pra bater nela, não tava querendo fugir. Seria ao contrário, aí sim, aí que nem tu falou, se ela tivesse fugido e o cara pegou ela bem na fuga, beleza, daí sim, seria igual. Ali não, ela tava procurando ele e o cara só surpreendeu.
É, tem uma relação, mas...
Não, mas o filho da Rhaenyra, ele não tentou fugir, ele tentou lutar contra a Veigar.
Tentou fugir, ele nem sabia que a Veigar tava lá.
Como não sabia, se ele viu o baita do dragão quando ele chegou lá?
Sim, ele tava fugindo e o cara atacou ele, meu.
Ele chegou, o Aemon já tava esperando, acho que foi até em Ponta Tempestade.
Exatamente.
Então, ele viu o dragão e daí ele saiu e aí ele tentou enfrentar, tanto que ele falou Dracarys, se eu não me engano, o dragãozinho dele tocou fogo na Veigar.
Sabe que o bicho já tava ali pegando ele, entendeu?
Não. Não, foi antes. Ele tentou lutar, ele não tentou fugir, é isso que eu digo. Mas aí faz todo sentido, porque ele é jovem, inconsequente e tal. Ela não, cara, ela é uma estrategista. Não fez sentido ela ter a mesma atitude que uma criança, entendeu?
Não, eu vejo como totalmente diferente, cara.
Mas por isso que o Bron falou que ela meio que se entregou, sabe? Ela...
Pois é, mas eu acho isso pobre.
É pobre. Não, eu também acho.
Eu acho que isso diminui a personagem. Diminui muito. Parece que foi só uma solução preguiçosa pro fim da Reine, sabe? Podia ter feito algo bem mais legal. Ela podia ter machucado o Veigar, ter mostrado ferimentos, alguma coisa assim.
Ela podia ter pulado no ar e caído atrás do Aemond.
Seria legal. Seria melhor do que o que ela fez ali, entendeu?
E aí ela tenta brigar com ele no ar e aí ele empurra ela e mata ela.
Seria bem melhor do que o que aconteceu ali. Porque ela morreu do mesmo jeito, sabe? Ou talvez, se fosse ela tentando fugir, ela tenta fugir, porque ela é uma estrategista, ela vai ver que faz mais sentido ela fugir. Só que aí a Melis está machucada da luta que ela teve contra o Dragão do Rei e ela vai perdendo altitude. E até um ponto que ela cai na água, alguma coisa assim.
Sim, tipo, ela mata o rei lá, derruba o rei, e aí falou, beleza, agora é só eu e a Veigar, vou fugir daqui. Ela tinha sido emboscada, né?
Aham.
Uhum. E aí ela, vou fugir, aí no meio do caminho mata ela. A Veigar mata, beleza, daí sim.
Sim.
Mas agora não, agora ela morreu em batalha. Aí já é diferente. O Lucerys lá tava tentando fugir, essa que é a questão. Ele não tava lá querendo batalhar. O cara surpreendeu ele.
Não, eu acho que ele não tava tentando fugir, cara.
Pode confiar. Mas são coisas distintas.
É, mas tipo, ela se matou, entendeu? Foi um suicídio que ela fez.
É, eu encarei como isso também.
Ah, meu... É, tu tá numa batalha e aí tu perde. Foi um suicídio?
Cara, tu tem uma pessoa, tá? Tu tá numa batalha, tu e tá vindo um exército de 300 pessoas. Se tu tentar lutar contra as 300 pessoas, é um suicídio.
Não, mas tu tá tentando lutar contra uma pessoa, que é um pouco mais forte que tu.
Não, mas eu tô jogando o peso dos dois dragões, entendeu?
Mas não é tanta diferença, é isso que eu tô te falando.
Cara, mas a dragoa dela já tava machucada.
A Veigar também.
Mas a Veigar é gigante perto dela, cara.
Mas a gigante machucado cai mais rápido?
Não, não.
Ela tinha o dragão mais rápido do troço.
Cara, pra mim foi suicídio. Eu continuo vendo como suicídio isso.
Eu acho que não. Eu acho que, claro, foi algo a mais, justamente pelo teu marido ter te traído. Ela já tava meio abalada por isso.
Sim.
E aí deu só a coragem extra. Mas não foi assim, vou me matar. Não. Ela falou, já tô meio mal e vou lá, beleza, vou tentar. E não conseguiu. Uma batalha normal. Perdeu.
E morreu.
Pois é, só que aí que tá. Quando eu assisti a primeira vez, eu não tinha prestado nessa... Não tinha realizado, né? Não tinha percebido...
Realize.
Que ela tava se sentindo traída. Eu não tinha percebido essa nuance de que o cara era o filho bastardo do Corlys. Até achei que era ela dando em cima, porque ela fala, ah, ele é muito bonito e tal, dando em cima pra jogar um charme pro Corlys, sabe?
Ah, não.
E aí, depois que tu me falou, eu falei assim, ah, ficou um pouquinho menos ruim esse final dela. Mas ainda achei ruim.
Pra mim, isso não foi um motivo de se matar. Foi só algo a mais pra dar aquela coragem extra, sabe? Pra ela entrar na luta.
É, coragem pra se suicidar, né?
E quem disse que ela morreu?
Corra!
Caramba, o troço explodiu, né, cara?
Ah-ha.
Eles pegaram só a cabeça, só a ossada do dragão dela depois lá, que eles passaram pela cidade, se lembra?
Sim, passaram com a cabeça.
E até isso foi uma coisa muito ruim. Foi a ideia do Cole, né?
Horrível.
Do Cole ou do Aemond, eu não sei qual dos dois. Que daí o pessoal falou, não, mas calma lá, um dragão morto, como assim? E aí eles ficaram todos assim, mas os dragões são deuses e agora eles estão mortos? Como assim? Como assim? Daí o pessoal ficou abaladaço.
Trazendo mal a Gouro.
Sim, sim, sim. Em vez de ter um pensamento positivo, de pensar, ah, o nosso lado é capaz de destruir a ameaça e tal, elas pensaram, ah, nós seremos amaldiçoados agora porque trouxeram esse...
Ah, mas eu achei horrível. Uhum. Uma atitude horrível. Nunca corte uma cabeça do inimigo e ande dentro da cidade com ela.
É verdade.
Não, inimigo normal, talvez.
Fora da cidade é tranquilo, troca.
Fica a dica.
E pra encerrar esse episódio, primeiramente a gente tem que xingar o Aurinho aí, né? Nos abandonou aí.
Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
Pois é, cadê o Aurinho?
Tava fazendo cocô?
Cara, o Aurinho, ele me disse que ele tava fazendo uma reunião com o pessoal da guilda.
Aham, reunião no banheiro, né?
Não, ele disse pra mim.
Há 2 horas no banheiro ali se reunindo com o pessoal.
É.
Olha, espero que ele não esteja se reunindo com o pessoal no banheiro.
Parecia que tinha que resolver umas paradas lá com o pessoal da guilda.
Esse é o tal de um cagão.
Desculpinha.
Que inclusive é uma guilda que tá crescendo cada vez mais, hein?
Olha aí, rapaz.
O que, que é essa guilda, Tra?
A guilda? Pois a guilda é o grupo de pessoas que apoiam a gente e que vem participar das aventuras um pouquinho mais pertinho da gente. O teleouvinte que tá ouvindo a gente e que tem interesse de participar das nossas aventuras, conhecer mais sobre, discutir no grupo lá sobre várias maluquices e bizarrices, eles apoiam a gente com 10 peças de cobre e tem acesso a muitas coisas, muitos privilégios.
Se você quiser saber mais detalhes, você pode conferir aí no post da descrição. Tem várias modalidades de apoio ali que tem recompensas diferentes, tá? Você não tá nos apoiando de graça. Se quiser apoiar de graça, não tem problema, mas...
Tem recompensa que faz você ouvir o episódio antes de sair.
Exato. E tem recompensa que faz você ouvir depois.
Propaganda é a alma do negócio.
Que? E recompensas que faz, inclusive, você ganhar desenhos mágicos.
O Broly é desenhar um bonequinho de palito e tá de presente pra pessoa.
Magicamente ele some.
Não são desenhos, tá? Não divelua, são obras de arte que o Aurim, todo mundo que sabe que ele é feiticeiro, mas ele também é ilustrador. Então o Aurim faz obras de arte e além disso tem uma série de outras premiações. Vai lá dar uma conferida que eu vou falar tudo aqui pra não estragar a surpresa. Não dá spoiler.
Venha participar da guilda e conhecer a nossa família.
O quê?
Vem.
Fala por ti, Trove.
Nós temos a nossa própria Casa do Dragão Careca.
Aê, mano. E por falar em Casa de Dragão, vamos para nossa pontuação em XP que a gente deu especificamente pra essa segunda temporada, que é uma notinha que a gente dá aqui de 0 a 100. Começando por... Agora eu não sei porque o Bron vai botar lá em cima, se bem que o Bron falou que a expectativa tá frustrada. Eu vou começar pelo Troá, que eu acho que é mais meio termo. Vai lá.
Me chamou de cima do muro. Muito bem, a nota que eu vou dar pra Casa do Dragão, segunda temporada, é uma nota que reflete o meu interesse por esse tipo de série. Eu confesso que eu estou acreditando muito numa outra sériezinha que tá pra vir aí, uma segunda temporada, que é o Rings of Power.
Nossa, eu ia comentar isso agora, cara. Eu fiquei muito frustrado no final da primeira temporada, porque eu achei assim, nossa, que série boba. Pegaram uma coisa que eu amo, me preparava, eu assistia na estreia cada episódio, e eu...
Sim.
Pensar assim, ah, eu não tô gostando tanto, por que que eu não tô gostando tanto? Eu não sei dizer por que que eu não tô gostando. E depois eu comecei a avaliar e vi que era, tipo, tudo meio bobo, assim, sabe? Era meio...
Sim.
Era só bobo mesmo, parecia que os arcos não se conectavam e tal. E aí agora eu assisti o trailer da segunda temporada e falei, ah, o que que é isso que tá acontecendo comigo? Será que eu tô ficando empolgado de novo? Será que eu vou ficar empolgado pra me frustrar toda santa vez com a série? Eu espero que seja muito boa, tá? Espero que eu esteja errado.
Eu também.
E pra mim, a diferença é que eu, diferente de vocês, eu assisti a segunda temporada, assim, na colinha da primeira, porque eu não tinha visto a primeira na época do lançamento.
Sim.
É uma coisa que eu deixei passar, eu vi o primeiro episódio, assim, ah, um trocinho tipo Game of Thrones, mas não me pegou, sabe? E aí, quando tava pra sair a segunda temporada, então, aí eu assisti toda a primeira e depois na cola assisti a segunda, né? Pra mim é quase como um bloco todo.
Vou lembrar disso quando sair a segunda temporada de Severance.
Aí, aí, ó. Mas esse tema me pega muito, eu gosto muito dessas tramas políticas, assim, principalmente na fantasia medieval, me agrada muito. Game of Thrones é uma baita série, e essa, assim, não perde muito. Inclusive, eu acho que ela tem umas coisas muito mais resolvidas, assim, que ela consegue fazer em menor tempo. Personagens também tão bem construídos, eu acho que ela, nessa segunda temporada, explorou muito mais esse lado dos personagens. Só eu senti realmente que faltou. Acho que podia ter alguma coisinha mais ali, talvez uma batalhazinha, um anúncio de alguma coisa, equilibrar mais o episódio pra não ser só, né, essa politicagem.
É, o último, né, principalmente.
É, talvez ali os dois últimos, não sei, alguma coisinha ali que faltou ali pra dar uma equilibrada, né? Embora teve essa...
Capivara!
Não vou falar, peraí. Espetacular cena de batalhas aéreas de dragõezinhos em chamas.
E o Vhagar voltando, o Aemon não deu o movimento da Rhaenys, né? Ele viu que ia perder e falou, não, recuar, recuar.
Vai morrer!
E o Troá falou em
capivara.
No primeiro episódio...
Eu não falei nada.
Falou sim. Primeiro episódio, o Daemon convida a Rhaenys pra os dois juntos ir lá acabar com a Vhagar. E ele fala, aquela
mula
velha.
É verdade.
E ela fala assim, eu não vou, tu não é a rainha, tu não manda em mim. Depois ela vai de base.
Eu acho que não foi bem assim que ela falou, mas é bom, né?
Tipo ela isso. Falou exatamente isso. Se você fosse a rainha, eu até obedeceria.
Vou conferir no script que o Bron tá falando muitas coisas com certeza no episódio, errou umas três aí.
É verdade.
Tenho certeza, não errei nada, Tiamat. Você é muito esquecido.
Tu já falou no episódio duas vezes que tava errado.
Eu não.
E apesar disso tudo, pra essa série eu vou dar uma baita de uma nota. 83 pontos de XP pra House of the Dragon Season 2.
83 é um lixo.
Não parece.
83 é boa, bro.
Eu dei 81 pro The Boys e essa daqui é muito melhor que o The Boys.
Cara, eu não achei tão melhor assim. Eu acho que são propostas diferentes. É difícil comparar as duas.
É, são coisas muito diferentes. Tu não pode fazer por comparativo, porque senão, se tu botar na régua uma coisa que tu curte muito, é muito difícil julgar outras coisas. Tu tem que comparar essa série com ela mesma, entendeu?
Não, senhor. Eu tenho que comparar tudo com tudo. É assim que funciona o mundo.
Não.
Tá, mas não é a tua vez de dar nota, tá, bro? Vai chegar pro final.
Mas eu gosto de questionar os coleguinhas.
Que bom.
Eu vou dar nota agora e eu vou dizer o seguinte, cara. O final, o último episódio, tirou 5 pontos. E a minha nota final vai ser 85 pontos. Eu gostei bastante da série, mas ela podia ser uma série de 90 pontos, hein? Mas a falta de ter um clímax no episódio, principalmente no último episódio, que ele parecia... Eu até depois fui procurar no Oráculo pra ver se ia ter mais episódios, não era... se era mais de 8, sabe, dessa temporada, e não era. Então isso daí me deixou um gostinho amargo na boca e é muito triste, porque foi um prato muito gostoso que a gente comeu durante todo esse tempo, né? E aí... tá indo. E aí no final, teve aquele... Ah, teve aquele azedinho ali que não era pra estar ali, sabe? E é isso que eu digo. Se tivesse comido azedinho antes, tava perfeito o prato, sabe? Tinha até, talvez, realçado o apetite pra tu sentir os...
Como um azedo antes de deixar o doce pro final.
O quê?
Quê? Como um azedo antes da salada. Tu comia antes.
Exato.
Ah, é verdade.
Tu deixar a salada pro final.
A salada pro final.
A salada pro final.
Vai lá, bro. Você que quer dar nota, dá tua nota.
Destrói a série.
Não, Troy. É muito simples a situação. É o seguinte. Se eu fosse dar nota para os episódios individualmente...
Não, mas não é. É nota pra série. Qual é a nota?
Eu acho que não teria nenhum abaixo de 88, sabe? Era 88, 89, 90, 92. O quarto episódio ali, uns 99.
Nossa, ali... Mas e pra série toda, qual é que é?
Nesse último episódio, tá? O oitavo, poderia dar ali uns 82, 89 também, não sei.
82.
82.
Não gostou mesmo, né? 80 e dó.
80 e dó. Só que, como uma temporada completa, eu não posso fazer a mesma coisa, Troy, infelizmente. Então, digamos que ali o menor dos episódios teve 88, eu vou dar para House of the Dragon, temporada 2, 87 pontos.
Todo esse discurso pra dar 2 pontos acima de mim, né?
Não, eu questionei o Troy com 83.
Faz 2 pontos de diferença nós três, sabe?
Mas se ela tivesse terminado assim com um troço legal, sabe? Se o último episódio fosse o quarto, que nem eu disse antes, ela teria ali pelos seus 95 pontos, tá?
Eu acho muito engraçado o Bron dizer, não teve nenhum episódio menos que 88. É 88, 90, 92, 99, e aí ele soma e a média dele é 87.
Mas não falei média. Eu peguei o menor e tirei um. Essa sua média está completamente errada, Troy.
Eu sei que tá.
Não, pera aí, ou tu errou na média ou não fez sentido nenhum tu fazer todo o discurso dando nota pra cada um dos episódios.
Não, mas é que se vocês prestarem atenção na minha fala, é justamente isso. Eu peguei a menor delas e tirei um. Não falei em média, o Troy, tá?
Peguei a menor delas e tirei um. Que lógica é essa? Lógica de barba.
Toda a série, como um todo, ela não fechou legal. Por isso. Só que individualmente, os episódios ali...
Aí pesou mais o último episódio que os outros.
Pesou a falta de mais episódios, não o último.
E a gente tem mais 2 temporadas, né? Tá anunciado que vão ter 4 temporadas da Casa do Dragão.
Nem foi gravada a terceira ainda, né? Vai ser gravada ano que vem.
Vamos fazer um bingo aqui, ó. De quem é que vai sobreviver no final da terceira temporada? Porque a gente já perdeu o personagem importante, né? A gente perdeu a véia.
Tão importante assim.
Perdeu o filho da Rhaenyra, né? Um dos filhos. Quase perdeu o rei, né? E perdeu o herdeiro do rei.
Cara, pra mim...
Eu vou fazer uma pergunta melhor. Quem vocês não querem que morra?
Ah, eu queria responder essa, tu.
É, viu?
Tá, responde essa.
Pra mim, Alicent morre e a grande batalha vai ser entre o casal.
Ah!
O Daemon e a Rhaenyra?
Daemon e a Rhaenyra.
Acho que não, cara.
Seria bom, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é o contrário, Troy. Eu acho que só a Alicent vai sobreviver, o resto tudo morre.
Que isso?
É. Não, na terceira temporada, né, mano? Depois, mas...
Não. Mas aqui, não, peraí. Você tem que também falar que a gente não entende as coisas, mas você não responde o que a gente pergunta também.
Acerta a indignação.
Mas eu quero responder uma coisa melhor do que a tua pergunta, porque a tua pergunta foi insuficiente, eu te amo.
Não, eu quero um bingo. Quem que vai morrer na próxima temporada? Porque eles vão ter que matar alguém importante pra continuar gostoso assistir a série.
Quem morre é o Daemon.
O Daemon?
Matt Smith vai dar adeus e o Daemon vai de base.
Tá caro, né? O salário dele deve estar bem caro.
Tá caro quem?
Ô, cara burro!
Tá caro ele no rio.
O salário dele deve estar bem caro.
Ah, tá caro.
Tá caro! Tá caro ele no mar e ele vai morrer pela morte, pelo que ele viu lá.
É, ele vai cair no mar, né? Pela morte que ele viu lá, afogadinho.
Uhum. Ou vai se afogar na piscina.
Parece verídico, hein?
Antes de eu falar quem vai morrer, só uma paradinha que eu lembrei agora. Pra onde vocês acham que tá indo o Otto? E quem é capturou ele, que ele apareceu do lado no final numa cadeia.
Pois é, eu não entendi direito, ele tá num, tipo, num navio.
Eu tô achando que aquilo ali é coisa do Larrys, hein?
Será que ele vai montar a turma dos rejeitados?
Não, porque ele não gosta do Otto.
Mas não é, cara...
Ele vai usar aquilo ali como moeda.
Seja mais próximo dos seus inimigos.
É, o Otto vai ser mantido bem próximo. Meu. Cara, quem eu acho que vai morrer na próxima temporada é o Criston Cole. Porque ele tem uma mini redenção agora no final da segunda temporada e geralmente quando o personagem tem uma redenção é porque depois ele vai ver teto preto, né?
Vai de arrasto.
E quem eu não queria que morresse, que é um personagem que pra mim ele tá tomando um protagonismo ali menor, mas tá tomando um protagonismo muito legal, é o próprio Hugh, porque ele só conquista o Vermithor porque ele meio que se sacrifica pra salvar a outra mulher lá, que o Vermithor vai matar a outra, é, e ele começa verdade. A gritar, não, aqui, exatamente. Aqui. E aí o Vermithor se vira pra ele e ele encara,
massa.
Ele não tem medo. Você percebeu que o Vermithor matou todo mundo que tinha medo dele. Quando ele achou um cara que não tinha medo, ele aceitou como montador.
Exatamente, isso aí.
Então não pode ter medo do dragão pra conseguir, né? Só que daí o outro cara lá, o Uff, vai todo cheio de medo e consegue igual o dragão, então não sei qual é, que é o critério.
Não, é que daí é outro dragão, né? Outra personalidade.
É, cada um tem um critério, né? O outro é quanto mais medo tiver, melhor.
Deus, é o contrário.
E tu, Troy, quem tu não gostaria que morresse?
Ah, cara, eu não posso falar isso porque há grandes chances de morrer quem eu gosto.
Não fala que fica vivo, Troy.
É só a gente ver qual que é o personagem mais idoso que sobrou. Vai ser o Corlys, né? Vai ser o Corlys.
Ah, cara, eu não gostaria que morresse a Rhaenyra, por exemplo.
Ah, não, a Rhaenyra eu acho que não, né? Mas aí não vale, aí tu deu um tiro muito acertado. Senão não tem 4ª temporada se ela morrer, né?
Ah, é, na terceira, né? Tá certo.
É, na terceira.
Ah, cara, eu não quero que morra o Aemond.
O Aemond, tu não quer? quer que morra?
Não quer.
Mas por que que tu não quer que o Emo morra?
É, cara, porque eu gosto do personagem.
Ah!
Ah, tá, tá. Ah, não, isso que é importante.
Eu não entendi por quê.
Achei que havia uma boa explicação.
Eu não sei dizer por que que eu não queria, por exemplo, que a véia morresse.
Ah, porque sim.
Eu gostava dela. Eu queria ver mais véia.
Danada!
Mais véia na tela.
Aí cada um com seus perdidos.
Ela e o Emo, dos dois a 80 por hora. E o Larry querer salvar o Egon, acho que foi...
Coisa absurda.
Sabe que o Emon daria um olho pra virar rei, né?
E o Egon aceitaria, né?
É, o Egon se queimou ali com o pessoal.
Ele é muito egocêntrico. É o Egon. História sobre dragões. Eu me lembro dessa conversa que a gente teve. Eu acho fantástico. E enquanto eu estou aqui nessa taverna, me recordando desse dia que conversamos sobre guerras, família, sangue e busca por poder, eu acabei me recordando da história que o Tiamat nos contou de quando ele havia montado em um dragão. Porém... será que ele havia sido o único que teve essa experiência? Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Estava eu um dia a me refestelar no lago, solitário e na companhia de minha amiga de 5 cordas, a minha viola de madeira de tília. Na calmaria daquele lago, eu praticava... algumas melodias e contemplava a natureza. Na verdade, aquele dia o pessoal da guilda estava muito agitado e aí eu resolvi dar uma caminhada e acabei ficando por ali mesmo. Foi então que, enquanto eu dedilhava algumas notas, eu notei uma estranha formação de rochas bem peculiares perto do lago e resolvi dar uma olhada. Eram rochas pontiagudas e com uma coloração rosa e roxo bem estranha. Não havia visto aquilo antes. Foi então que, com um pouco de dificuldade, eu acabei subindo ali e resolvi me sentar para contemplar o azul do lago e tocar uma melodia antiga que me veio à mente.
E Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!